Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de quarta-feira, dia 29 de abril de 2015, às 15h50. Convido o deputado nobre Bispo Renato para secretariar os trabalhos da mesa. Hoje vai ser uma honra, hein, Bispo? Estar ao lado do senhor aqui. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente sobre a mesa.
Mensagem número 71 de 2015, autoria do Poder Executivo, comunica a sanção ao projeto de lei número 335 de 2011. Mensagem 72 do Poder Executivo, comunica a sanção ao projeto de lei 445 de 2011. Mensagem número 73 de 2015, do Poder Executivo, que comunica a sanção ao projeto de lei 567 de 2011. Mensagem número 74 de 2015, do Poder Executivo, comunica a sanção ao projeto de lei número 1210 de 2012. Projeto de lei da deputada Celina Leão, que altera a lei número 4.949 de 15 de outubro de 2012. Projeto de lei do deputado Cristiano Araújo, que altera a lei número 2.105, de 8 de outubro de 1998. Projeto de lei do Dr. Michel, altera a lei número 5.467, de 23 de abril de 2015. Projeto de lei de Valdir de Roura inclui Festival de Música Popular do Gama, no calendário oficial de eventos do Distrito Federal. Projeto de lei do professor Israel, institui o Estatuto do Professor do Distrito Federal. 4 indicações do deputado Lira, 6 indicações do deputado Luzia, 1 indicação do deputado Luiz, 2 indicações do professor Israel Vazir de Rouro e Reginaldo Veras, 18 indicações Cristiano Araújo, 10 indicações de Celina Leão, 8 indicações do Eto Luiz, moção da deputada Celina Leão. Manifesta voto de louvor e parabeniza o embaixador da República do Sudão pelo empenho em estreitar as relações entre o Distrito Federal e Khartoum, capital do Sudão. Requerimento da deputada Celina Leão, requer a realização de audiência pública de 6 de junho para debater o tema tráfico de drogas. Requerimento da deputada Celina Leão, que requer informação ao presidente da SEB a respeito do cronograma de nomeações aprovado no concurso de 2012. Requerimento da deputada Celina Leão, que requer a retirada de tramitação do requerimento 245 de 2015. Requerimento da deputada Celina Leão, que requer a retirada de tramitação do projeto de lei 1835 de 2014. Requerimento do deputado Vazir de Roura, que requer a realização de comissão geral para discutir a criação da Universidade Pública do Distrito Federal. Requerimento do deputado Roberto Negreiros, que requer encaminhamento de solicitação de informações à Secretaria de Saúde. Requerimento do deputado Rafael Prudente, que requer audiência pública externa ser realizada no núcleo rural de Tabatinga, Planaltina, para debater sobre a situação do transporte coletivo público nas áreas rurais DF. 9 requerimento do deputado Rodrigo de Masso. Projeto de lei do deputado Luzia de Paulo, que altera a lei 1871, de 22 de janeiro de 1998.
Dando início ao pequeno expediente, comunicado de líderes, convido o professor Israel ou a deputada Sandra Farage, representando o bloco Sustentabilidade, Trabalhismo e Solidariedade. O deputado Joey vai falar em nome do bloco? Então, com a palavra, o deputado Joey Valle.
Boa tarde a todos. Boa tarde ao nosso presidente, o líder, que também está com visual novo, né, de barba. Mas, presidente, colegas, eu venho aqui falar sobre... ontem o deputado Chico Leite falou de parlamentar, né, que tinha um deputado que era nosso companheiro de partido, Penel Pacheco, que só falava isso. E eu venho parlamentar o que o Congresso fez ontem, que foi derrubar a obrigatoriedade da rotulagem dos produtos transgênicos no mercado brasileiro. Nós temos... ou tínhamos, né, uma lei exemplar a nível de Brasil, que era exemplo para o mundo inteiro, e nos rendemos ao poder econômico. E não é só uma questão de rotulagem, porque quando se derruba uma questão como essa, se diz, o Brasil é transgênico, o Brasil aceita tudo que é produto transgênico que tiver em todos os lugares. E o Brasil, pelo tamanho que é, por ser o maior país de produção de alimentos com potencial, produção hoje com potencial de produção de alimentos para o mundo, ele libera para o mundo, e sinaliza para o mundo inteiro que o alimento transgênico está liberado. Então, essa minha Esse meu pedido para falar aqui, até em nome do bloco, chegou nosso líder aqui, deputado Israel, deputado, estou usando esse tempo para fazer e deixar aqui registrado este protesto em relação à forma muito ruim, digo covarde com o país, com que os parlamentares federais derrubaram essa questão da rotulagem de transgênicos. Eu acho que isso é realmente uma situação, no meu entendimento e na minha referência, de um abuso para com a população brasileira. Então, eu fico muito triste com atitudes como essa, que representam não só para o nosso país um retrocesso enorme em relação à lei, mas que representa uma sinalização para o mundo de tudo que a gente é contra no sentido da forma, da transgenia mais nefasta, que é a transgenia comercial pura e simples, que é a conquista de mercados, rotulando e ficando dono de patentes da vida. Isso, para mim, é uma situação, como tenho falado em todos os momentos, muito difícil de conviver. Essa é uma lógica que a gente está passando, onde o poder econômico passa por cima de tudo e de todos. E, nesse caso, realmente, para quem não convive, não sabe o que é a simbologia da derrubada dessa rotulagem no Congresso, ou para quem convive e sabe o que é isso, realmente é uma derrota da população brasileira. É a mesma coisa que eu tenho falado sempre aqui quando tenho tocado no assunto mudanças climáticas. Eu sei que, quando a gente fala disso, a população em geral, inclusive os nossos companheiros e colegas aqui, não tem dado muita importância, porque o dia a dia é uma urgência enorme e a gente está vendo sempre esses locais aqui lotados de pessoas buscando resolver seus problemas pessoais, individuais, da sua classe, e é muito urgente. Mas, como eu tenho falado, a questão das mudanças climáticas, e a gente tem uma lei, e conseguimos derrubar aqui o veto, essa parte da política distrital de mudanças climáticas, todo esse processo que liga à sustentabilidade, na questão ecológica, de atitudes de países, dos poderes, do legislativo especialmente, quando há um retrocesso desse tamanho, realmente a gente perde o pouquinho de esperança que a gente tinha na forma de continuar sobrevivendo com qualidade e entender que nós temos futuro na superfície desse planeta. Então, não basta ver o que está acontecendo no mundo, em todos os momentos, no Brasil, em todos os espaços, com a água, com o ar, com o solo e agora com o alimento, né? Onde não tem escassez, porque nós temos um problema terrível no mundo acontecendo, onde temos famílias de um lado vivendo com $1,50 por semana de alimentação, de outro lado, $700, $800 de alimentação. No mesmo planeta, nós temos essa possibilidade de dar venda com... O Congresso Nacional legisla possibilitando a venda completa das patentes da vida por grandes companhias internacionais que, na realidade, não levam em consideração a opinião das pessoas. Presidente, eu queria deixar aqui o meu protesto, se achar adequado que nós possamos fazer uma moção de protesto. Logicamente, isso é uma posição pessoal do mandato Brasília Sustentável, do grupo que nós representamos, mas realmente é uma situação para se lamentar, para se lamentar. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Joy Vale. Quero convidar agora o deputado Agaciel Maia, ou a deputada Thelma, não está, pelo bloco Força do Trabalho, pelo bloco Amor por Brasília, deputado Rodrigo Delmasso, ou deputado Lira, quer fazer uso da palavra, deputado Lira, pelo bloco Amor por Brasília, não, deputado Wellington Pinheiro, pelo bloco Wellington Luiz, pelo bloco PMDB, ou Cristiano Araújo, não se encontra presente. Deputado Chico Vigilante, pelo bloco do PT. Encerrado o comunicado de líderes, passamos para o comunicado de parlamentares. E aí eu faço aqui a consulta se os deputados presentes, se tem algum que gostaria de usar a palavra. Deputado professor Israel.
Senhor presidente, nobres colegas, demais presentes nessa sessão, o que me traz a essa tribuna é um estado de estarrecimento diante das imagens que foram feitas na Escola Municipal Caíque Tancredo Neves, em Valparaíso, uma cidade geograficamente muito próximo ao Distrito Federal, mais de 90% do PIB da cidade depende de Brasília, portanto, é um problema nosso. E eu fiquei impressionado ao ver a violência com que aqueles alunos reagiram às regras da escola, com o vandalismo que aconteceu naquela escola. Eu fiquei absolutamente impressionado com isso e eu vi a sociedade se perguntar por que aquela escola, naquele momento, mais parecia um local de aprisionamento de pessoas, para ser brando nas minhas palavras. Porque não sei como definir aquilo. Aquilo parecia uma rebelião. E todo mundo se pergunta por que que aquilo estava acontecendo. E eu quero dizer que nós não sabemos exatamente a resposta, mas o pensamento dos professores nos diz alguma coisa. Eu ouso dizer que os professores não têm sido consultados na elaboração das políticas públicas de educação. Um estudo feito pela Fundação Lehman, apresentou os principais problemas a serem enfrentados pela escola, na opinião dos professores. E os professores disseram que o primeiro problema é a falta de acompanhamento psicológico para os alunos. O segundo problema, a indisciplina dos alunos. O terceiro problema, a defasagem idade séria e a defasagem no aprendizado dos alunos. E o quarto problema, a aprovação de alunos que não estão preparados para o próximo ciclo. Então, os professores apontaram quatro problemas. E, para mim, esses apontamentos dos professores querem dizer muita coisa. Esses apontamentos nos esclarecem aquele ato de violência coletiva, de vandalismo generalizado dentro de uma escola, um templo do saber. Os professores falam de indisciplina, eles falam dessa defasagem no aprendizado dos alunos, e se você observar as condições objetivas daquela escola, você entende que eles estão certos. Primeiro, porque aquela escola tem capacidade para 900 alunos e ela tem 1.300 alunos matriculados. É o primeiro ponto. Um país que diz investir em educação e permite que uma sala de aula de ensino fundamental tenha mais de 40 alunos não pode ser levado a sério. Isso não é sério. Depois, aquela cidade, às vezes, parece um cemitério de sonhos, porque muitas pessoas que sonhavam com o Distrito Federal vão parar nas cidades do entorno e aquelas cidades não têm paternidade. Ninguém as assume, nem o Distrito Federal, nem o próprio entorno. De modo que a vizinhança do Caíque Tancredo Neves é uma das regiões mais violentas do Brasil. E nós queremos que a escola seja um ambiente pacífico, como se a escola não estivesse inserida num ambiente de violência. naqueles vídeos é possível perceber que muitos dos estudantes usam uniformes. Peço mais um momento, senhor presidente. Aqueles estudantes usam uniformes da rede pública de ensino do Distrito Federal, muitos deles. Eles têm irmãos que estudam aqui ou estudavam aqui e tiveram que migrar para Valparaíso. E naquela comunidade violenta, não é possível estabelecer uma direção escolar que queira cobrar qualquer regra da escola. Os alunos gritavam, tira a diretora, tira na marra, tira porque queremos. No fundo, tira a diretora porque pediu uniforme escolar, porque estabeleceu regras de portaria na entrada, para evitar que pessoas alheias à escola entrassem na escola. Nenhuma direção escolar se estabeleceu naquela escola nos últimos anos, não é essa direção a culpada. Agora, é preciso fazer uma reflexão, porque aquilo, deputado Reginaldo Veras, mais parecia uma rebelião de presídio. Me desculpe o termo. E por que aquele estudante volta a sua ira contra o único instrumento que poderá libertá-lo daquela situação social na qual ele vive? Essa é a pergunta. Talvez porque nós precisemos de uma reforma profunda na nossa escola brasileira. Uma escola inserida numa das comunidades mais violentas do Brasil está mais preocupada em ensinar análise sintática, professor Reginaldo Veras. E em que ponto isso afeta a vida daquele estudante? Ele não consegue se ver na escola, não consegue ver utilidade para aquela escola. Mais que isso, os dados da escola nos demonstram que 69% das mães daqueles estudantes não concluíram o ensino médio. E, portanto, nós não podemos simplesmente jogar a culpa de todos esses problemas sobre os estudantes daquela escola, sobre suas famílias. O que eu percebi vendo as imagens é que havia um represamento de sensações, de sentimentos. O que eu percebi é que os estudantes não se sentiam representados pelas regras escolares. Essas regras não foram construídas numa perspectiva de pacto social, em que todos participam da construção das regras de convivência. Isso não pode ter acontecido naquela escola. Hoje, eu deixo aqui o meu lamento por essa situação no nosso país. Eu quero lamentar pelo fato de que os estudantes não enxergam na escola um lugar de libertação, um instrumento eficiente para a melhoria das próprias vidas. Quero lamentar também o fato de que os professores têm apontado esses como os principais problemas da escola. Eles já incluíram a disciplina e a falta de acompanhamento psicológico como os dois primeiros fatores a serem trabalhados na escola pública, mas eles não são escutados, porque no Brasil, política pública de educação é definida por especialistas acadêmicos que nunca enfrentaram o chão de fábrica da sala de aula, que não sabem qual é a realidade de um professor que enfrenta 40 alunos do nono ano, cujos pais não entendem a necessidade da escola profundamente, cujas regras definidas, não foram definidas de forma compartilhada, e por isso nós temos essa situação vivida em Valparaíso de Goiás. Então, uma situação muito ruim que nos coloca de novo diante desse debate sobre a violência escolar, sobre a situação das nossas escolas e sobre a eficiência dos investimentos que nós temos feito em educação. Muito obrigado, senhor presidente.
Deputada Luzia de Paula, Vossa Excelência gostaria de fazer uso da palavra. Deputado Lira, abre mão. Deputado Joy Valley, comunicado de parlamentares, gostaria de fazer uso da palavra?
Gostaria de agradecer mais uma vez, voltando à tribuna. Presidente, sinto falta do grande expediente para podermos debatermos e aprofundarmos em temas dessa cidade. E eu acho que esse tema que o deputado Israel acaba de tocar é um tema extremamente importante, porque nós vivemos um momento onde não temos norte. Nós estamos desnorteados nesse sentido. O senhor participou comigo e foi um dos autores da sessão solene de ontem, participando ao mesmo tempo de duas sessões, uma audiência pública, uma sessão solene, todos ligados à educação. O senhor é o presidente da Comissão de Educação. E nós vemos que entra governo, sai governo, e a situação continua a mesma, ou melhor, piora. Ontem eu estive conversando com um colega dizendo que nunca está tão ruim que não possa piorar na gestão pública ou na política. E isso, como consequência, traz tudo o que nós estamos enxergando, professor Israel, o senhor que também é um defensor dessa área de educação, e quando nós percebemos, está tudo ligado à má gestão. Muitas vezes o secretário de Educação, que está no momento aqui, falou da má gestão. Falou da má gestão na educação. Então, nós precisamos, e aí eu quero trazer o debate para esta casa, presidente da Comissão de Educação, relembrando da nossa lei aqui para o não contingenciamento de verbas para educação e saúde, ciência e tecnologia aqui no Distrito Federal, que a gente possa fazer esse projeto de lei, como acontece no governo federal, porque aqui acontece e aconteceu ano passado, inclusive com emendas nossas de construção de quadras cobertas, que chega no final do ano, o governo tem que construir um viaduto, tira o dinheiro da educação. Então, essa casa tem esse poder, e eu queria cobrar aqui do meu companheiro e amigo, presidente da Comissão de Educação, que encaminhe a partir da comissão esse projeto de lei. Eu não sei se é um projeto de lei de mudança da lei orgânica, mas que a gente possa encaminhar o mais rápido possível para que a gente possa trabalhar todas as ferramentas necessárias para que o gestor de plantão, aliás, palavras do secretário de Educação aqui, que eles são gestores de plantão, já acho completamente errado. Gestor de plantão denota ou mostra para a gente que é uma coisa passageira, como o planejamento que ele faz, como o planejamento que os gestores públicos fazem. Como não tem plano de longo prazo, a política tem curto prazo, então a ruptura é certa no máximo de 4 em 4 anos. No passado, nesse governo que acaba de terminar, vocês sabem, quem estava aqui na Câmara, foram 3 secretários de educação. E a gente fica desnorteado do que vamos encontrar para frente, do que vamos fazer no próximo mês. Vai ter professor ou não vai ter professor? Vai ter recurso ou não vai ter recurso? Tem papel ou não tem papel? Então, a consequência disso é passar para todo o corpo da educação essa insegurança e esse desnorteamento. E nós, cabe a nós, eu vejo aqui professores na minha frente, colegas competentes, pessoas sérias, trazer essa discussão para dentro dessa casa. Eu gostaria de participar, estou trabalhando muito isso, e alerto mais uma vez, desta tribuna, o problema sério de gestão pública que nós temos. Comentei agora há pouco sobre você ter uma empresa onde o preço do produto que ela vende é colocado já com todos os custos e uma margem adequada. Essa empresa é um monopólio, as pessoas só podem comprar aquele produto dela e essas empresas estão quebradas. Estão quebradas. Eu estou falando aqui das empresas públicas do Distrito Federal. Como pode isso acontecer? Como pode, deputada Luzia? Como pode, deputado Lira? Como pode, deputado Israel? Como pode, deputado Reginaldo Veras? É um processo terrível de gestão e que nós temos que atuar, nós temos que atuar. E eu quero aqui salientar a lei que nós derrubamos o veto, estava agora há pouco rememorando, a lei de responsabilidade ativa, que é uma lei que foi feita, que complementa a ação da Comissão de Fiscalização e Transparência, que obriga os gestores públicos a minimamente planejar. Minimamente. Não estou falando de nada mais do que o que era a obrigação desses gestores. E que eles não fazem. Se estou sendo injusto, os que fazem que me perdoem, porque são a minoria de todos os gestores que estão aí no governo. Mas esta lei responsabiliza os gestores que não trabalharem de forma correta. É uma lei de responsabilização da má gestão, da corrupção passiva. Porque se hoje temos corrupção, e é o que se ouve falar nessa cidade, dos 100% do recurso público desperdiçado anualmente, que não é pouco, 13% são de corrupção ativa, que é caso de polícia, não é o caso desta casa. Caso da polícia, a polícia que tem que prender esse povo. Agora, 83% do recurso público desperdiçado anualmente, conhecido como corrupção passiva, é a má gestão. Má gestão, deputado Reginaldo Veras. Que tem que ser penalizado da mesma forma. Da mesma forma. Então, quando alguém indica alguém para um cargo, esta pessoa precisa estar preparada e ciente de que vai responder por esse cargo. Preparada e ciente de que vai responder agora por lei. Tem uma lei. Tá certo? Então, essa é a casa de leis que está trabalhando a fiscalização e que agora vai trabalhar o tempo inteiro fiscalizando eficiência, eficácia e efetividade do Executivo. Muito obrigado, presidente.
Deputado Rodrigo Del Masso, Vossa Excelência gostaria de fazer uso da palavra?
Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, demais assessores, venho aqui à tribuna no comunicado de parlamentares, na realidade, para fazer uma reflexão. Nós já estamos chegando a 120 dias de todos os mandatos, seja no governo federal, no Congresso Nacional, no governo do Distrito Federal e na Câmara Legislativa. E eu gostaria de, com uma pergunta, fazer uma reflexão. O que nós temos a comemorar nesses 120 dias? Não é preciso ser especialista para notar que o Brasil inteiro está numa crise. Obviamente, essa crise é uma crise econômica, que algumas pessoas colocam esta crise sendo advinda da corrupção, a outras por causa da má gestão, enfim. Mas basta que nós venhamos verificar isso com essa crise, uma ida ao mercado, para ter certeza que o salário que nós recebemos hoje já não dá mais para encher as sacolas. Quando as contas chegam no fim do mês, o baque é imediato. Energia, água, telefone, impostos, tudo aumentou. O mesmo ocorreu com o combustível e o preço do gás de cozinha. Enfim, a situação não é a das melhores. E a consequência disso já começa a afetar as indústrias, o comércio e tantas outras atividades como com o poder de compra reduzido e o consumidor acabou de sair. Hoje nós vimos nos jornais que um dos setores importantes da economia aqui do Distrito Federal, que é o setor de gastronomia, já está sentindo o reflexo da crise. Pessoas não estão indo mais aos restaurantes, não estão indo mais aos bares, para ali, muitas vezes, utilizar o seu espaço de lazer. O que eu acho mais interessante, deputado professor Reginaldo Veras, é que o maior reflexo da crise nós vemos naquilo que, para algumas pessoas, se tornou como um passatempo. Hoje, a Caixa Econômica Federal anunciou o aumento dos jogos de loteria. Ou seja, o preço que estava congelado há muito tempo, a Caixa Econômica Federal anunciou que vai aumentar a fezinha. Aí eu digo, faço uma pergunta para todos. Aonde nós vamos chegar com essa crise? Será que nós não temos nenhum tipo de solução, nós não temos nenhum tipo de caminho ou algum encaminhamento relacionado a isso? Será que nós vamos ficar aqui atônitos, olhando somente as pessoas reclamarem, o índice de desemprego aumentando a cada dia, professor Reginaldo Veras? Nós sabemos que a taxa de empregabilidade caiu, o índice de desemprego aumentou. O mês de maio, que está sendo agora, depois de amanhã nós vamos comemorar o Dia do Trabalhador, com uma das maiores taxas de desemprego que essa nação já viveu. Nós estamos vivendo um déficit de geração de vagas, que foi comprovado pelo CAGED. E a primeira vez, em 2015, o mês de abril é que conseguiu gerar mais vaga do que demitir. E a pergunta que eu quero fazer para todos é: o que nós temos a comemorar? E aonde nós vamos chegar? Será que não está na hora de todos os governantes, e aí eu incluo esta casa, pararmos, puxarmos o freio de mão e fazermos uma reflexão e montarmos um projeto de resgate da sociedade? Deputado Joy Valle, de nós construímos um verdadeiro pacto por Brasília, que é um pacto de desenvolvimento econômico, que é um pacto de geração de emprego e renda, que é um pacto de combate à pobreza, que é um pacto de combate efetivo à corrupção. Ao invés de usarmos muitas vezes para fazer proselitismo, dizer que estou fazendo isso para aumentar aquilo outro, porque essa aqui vai ser a saída e a melhor solução, nós vemos que o próprio governo está dividindo as suas contas em 30 vezes. Com certeza, eu acredito que é o que ele está fazendo, que ele consegue pagar. Por isso que ele dividiu por 30 vezes. E acredito, se tiver condições de adiantar as suas parcelas, ele vai fazer isso. Porque o governador assumiu um compromisso, quando eleito, que não ia fazer mais do mesmo. E eu tenho certeza que, quando ele assumiu esse compromisso de fazer essa divisão por 30 vezes, é porque ele tem condições de honrar essas 30 vezes. E se, quando nós melhorarmos, com certeza, ele vai adiantar essas parcelas. Eu estive essa semana conversando com o presidente do Sinduscon e com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil e fiquei estarrecido com uma informação. Só no ano de 2015, mais de 10 mil trabalhadores foram demitidos na construção civil. E a previsão é que este número chegue a mais de 60 mil pessoas até outubro deste ano. Ou seja, a construção civil, que é um dos setores fortes da economia do Distrito Federal, que hoje emprega em torno de 90 mil pessoas, vai chegar, professor Reginaldo Veras, no mês de outubro, com 25 mil empregados. Eu acredito que a construção civil, ela é, sim, um termômetro importante que nós precisamos avaliar. Porque a construção civil, estava falando ali atrás, ela mexe com a economia de toda a cidade. E não só a construção civil, mas o setor de serviços, mas enfim. E eu acredito que agora, durante esse tempo, nesse semestre ainda, nós precisamos assumir um compromisso com a sociedade do Distrito Federal. Não é um compromisso partidário, não é um compromisso político, não é um compromisso com a bandeira A, bandeira C, bandeira D, porque aqui ninguém está querendo discutir questão partidária. Nós temos que assumir um compromisso com a nossa cidade, professor Reginaldo Veras, professora deputada Luzia, deputado Lira, deputado professor Israel, deputado Joy Valle, em construirmos um projeto de resgate da economia do Distrito Federal. Eu acredito, não sou especialista na área, mas eu acredito que, se o governo do Distrito Federal aumentar os investimentos, com certeza é uma saída, não é a saída, é uma das saídas para que nós possamos vencer a crise. A competência não se revela quando você está com recursos abastados. A competência se revela quando você está numa crise e consegue sair da crise e se estabelecer. A competência se demonstra quando você está numa crise e consegue virar um modelo para que outros possam te copiar. E eu acredito que o Distrito Federal, que esta casa, nós podemos sim construir um projeto de resgate da nossa sociedade, de resgate do emprego, de resgate daquilo que leva esperança para as pessoas, porque o que traz dignidade para as pessoas é o emprego. Eu não sei, mas no gabinete de todos aqui, com certeza, tem pessoas que batem a porta e levam currículos. Não porque elas querem ficar de pernas cruzadas, não, porque elas não têm dinheiro para colocar comida dentro de casa. Nós chegamos a ver um absurdo de um empresário chorar porque tem várias faturas a receber do governo, deputado professor Reginaldo Veras, e não estava conseguindo dinheiro para colocar gasolina no seu carro para ir cobrar as faturas. Esta é a crise que nós estamos vivendo. E a pergunta que eu quero fazer a esta casa: o que vamos fazer? Vamos ficar parados? Vamos, aqui nesse tapete verde, usar essa tribuna com ar-condicionado funcionando e dizermos: e aí, a crise está aí? Ou será que nós vamos tomar uma atitude de fato e construirmos um projeto? Porque aqui, nesta casa, nós temos pessoas excepcionais que são do setor produtivo. Eu não sou do setor produtivo. Eu sou cidadão, eu sou do povo, assim como todos os deputados que estão aqui. Mas nós temos pessoas que são do setor produtivo, que eu quero citar o deputado Joy Valle, que é um que levanta a bandeira do setor produtivo aqui do Distrito Federal, que foi, na época que o projeto Pacto por Brasília chegou aqui, foi um dos críticos, como o senhor também, deputado professor Reginaldo Veras, porque nós precisávamos de uma contrapartida. Qual era a contrapartida para financiar o desenvolvimento do Distrito Federal? Nós precisamos repensar o PRODEF. O PRODEF não pode ser somente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, antiga, e a atual Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, não pode ser uma imobiliária para empresário. Ela tem que pensar qual é o projeto de desenvolvimento econômico para o Distrito Federal. Será que o nosso principal setor ainda vai ser o setor público? Até quando nós vamos, desculpe a expressão, a nossa economia vai ficar pendurada nos prédios públicos e nós não pensarmos o Distrito Federal como uma capital realmente do desenvolvimento? Então, eu quero deixar essa reflexão a todos os parlamentares, a todos que estão ouvindo, porque cada um de nós, nós temos uma responsabilidade. Cada um de nós, seja deputado, assessor, assessor de imprensa, a imprensa, os nossos técnicos da taquigrafia, todos nós temos uma responsabilidade. E nós precisamos unir as nossas forças, arrancarmos as bandeiras ideológicas, as bandeiras partidárias, sentarmos e pensarmos Brasília. Porque se nós não fizermos isso, o cidadão não vai aguentar. A violência vai aumentar, o desemprego vai aumentar e, infelizmente, a população que acreditou em nós, que muitas vezes olha para nós, nos olha como a única esperança de mudança nessa cidade, nós vamos entrar no descrédito. E aí a classe política, que deveria dar a solução, o povo vai perguntar: o que vocês fizeram por nós? Muito obrigado.
Senhoras e senhores, só relembrando a todos que hoje é o Dia Internacional da Dança, que esteve nessa casa, mais precisamente na Comissão de Educação, Saúde e Cultura, os representantes do Fórum da Dança no Distrito Federal e entregaram, na ocasião, um documento das diretrizes políticas que o pessoal da dança gostaria que fosse adotada pelo governo do Distrito Federal. Hoje eles estão aqui na lateral da nossa Casa Legislativa, em um evento intitulado Virada da Dança, 24 horas sem parar, dançarinos se apresentando aqui do lado. E eles pediram que nós convidássemos todos os parlamentares e servidores dessa casa a não só irem ver, como também, se quiserem, movimentar o corpo. Eu não vou, eu vou lá ver, porque movimentar o corpo, no meu caso, é algo limitado no que se refere à dança. Mas fica aqui o convite para todos aparecerem lá. e irá até às 18 horas o evento, belíssimo, já passei por lá, todos estão convidados. Passamos para a ordem do dia. Não havendo quórum para deliberação, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Vão em paz.